A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que é inconstitucional o Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que extingue conselhos, comitês e outras denominações colegiadas. Isto porque, de acordo com a alegação dos advogados do Partido dos Trabalhadores que propuseram esta ação direta de inconstitucionalidade, um decreto não pode se sobrepor a um outro documento elaborado pelo Poder Legislativo. E sobre este assunto, conversamos agora com o advogado Edson Carlos Fernandes, professor de Direito Constitucional da Cell Law School, uma entidade sediada em São Paulo. Doutor Edson Carlos Fernandes, boa tarde, prazer imenso em voltar a ouvi-lo na Rádio Sputnik.
Boa tarde, Arnaldo. Eu aqui agradeço mais esse convite.
O agradecimento é todo nosso. Doutor Edson, então seria bom e oportuno que deixássemos claro para os nossos ouvintes que ainda não é uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal contrária à extinção dos conselhos. Foi um deferimento a uma medida liminar.
Sim, por enquanto é uma medida liminar. Isso quer dizer uma medida inicial, né? uma medida que não é definitiva, ela pode ser, como a gente diz, cassada, né? Ela pode ser revogada, e não há nenhuma obrigatoriedade para que a decisão final seja igual a essa medida liminar. Existem casos em que é concedida uma medida liminar, mas na decisão final os juízes acabam revertendo essa posição, porque estudaram melhor o caso e tudo mais. Nesse caso específico dos decretos, do decreto sobre os conselhos do presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista o fundamento que os ministros usaram, é muito difícil que essa decisão liminar não seja confirmada numa decisão definitiva mais para frente.
De um total de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 já se declararam contrários. Existe a possibilidade de algum desses 6 rever sua posição, mas nesse caso considero muito difícil, doutor Edson.
Muito difícil, Arnaldo, pelo motivo, né? Pelo fundamento. Porque é um fundamento bastante objetivo. É um fundamento assim, que não demanda muita interpretação, né? Porque foi o seguinte: uma lei criou um determinado conselho e o presidente quis extinguir esse conselho por decreto. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, destacou no seu voto que os conselhos criados por decreto poderiam ser extintos mesmo no dia 28 de junho. Mas aqueles que foram criados por lei não poderiam ser revogados, né, ou desconstituídos por meio de um decreto, porque o decreto é inferior à lei.
É exatamente isso que eu gostaria de observar. Acredito que o senhor esteja se referindo aos chamados atos inferiores, como portarias que estabeleceram a criação desses colegiados.
Isso, exatamente. Aí, só que a gente tem que ver o seguinte, Arnaldo, a gente tem a lei, depois da lei a gente tem o decreto do presidente, porque o presidente ele é o executivo, então ele vai regulamentar a lei, ele vai dizer qual é a forma da execução dessa lei, e depois a gente tem medidas ainda inferiores, que são de ministros, são de secretários, e aí entra portaria, instrução normativa e esse tipo de coisa. Então, assim, quando a lei criou o conselho, é porque o parlamento quis criar o conselho e o parlamento como representante da população. O presidente sozinho, ele sozinho, não pode simplesmente ignorar o que a lei determinou. Ele pode regulamentar, ele pode executar o que a lei fez, dizer como ela será executada, mas ele não pode simplesmente revogar o que está na lei. Então, é por isso que, sob esse fundamento, que o Supremo disse que um decreto não poderia alterar uma lei.
Houve, então, um erro de forma, não de conteúdo, mas um erro de forma de inobservância do ritual jurídico adequado.
Sim, houve segundo o Supremo Tribunal Federal, isso não poderia ter sido feito por decreto. O ministro Marco Aurélio, que foi o relator, ainda provocou, né, o presidente, dizendo que ele quis substituir o Congresso. O que acontece é que há uma certa discussão de interpretação ainda, embora seja pequena essa possibilidade, mas há a discussão de que quem efetivamente institui os conselhos não é a lei. A lei autorizaria a existência do conselho e o presidente, por meio de decreto, nomearia os integrantes, estabeleceria o regulamento interno e tudo mais. Então, por conta disso, o presidente poderia simplesmente falar: não quero instituir esse conselho. Existe essa interpretação, mas dentro do Supremo ela foi minoritária. Não sei, não, se, e não duvido se for uma votação unânime contra o decreto. Então está dizendo, olha, o presidente vai ter que manter esse conselho. Agora, como ele será, como o conselho vai ser constituído, quem são as pessoas que vão ser nomeadas, o funcionamento, se a lei não for muito clara nisso, e na maioria dos conselhos a lei não é, o presidente tem a liberdade de indicar poucos conselheiros, de demorar na indicação do conselheiro. Então, assim, alguma coisa dentro do conselho ainda é de competência do presidente. A gente tem que ver como é que ele vai lidar com isso, né?
O porta-voz do presidente, o general Otávio Rego Barros, ele adiantou na quinta-feira que o executivo vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional, justamente propondo uma nova redação para esse decreto, propondo que os termos da lei que permitia a criação desses conselhos seja revisto. Seria este o caminho encontrado pelo Poder Executivo, segundo o porta-voz da Presidência da República.
Sim, para o futuro, né?
Para o futuro, exatamente. Agora, ainda demanda elaboração, né? O tempo de elaboração desse instrumento jurídico.
Sim, Arnaldo, mas tem conselho que nem foi instituído até hoje.
É, exatamente. Então, nós temos a criação teórica deles, mas não o funcionamento.
Nós estamos falando da criação, da previsão legal.
Exatamente.
Agora, o funcionamento efetivamente depende do presidente da República.
Perfeito. Bom, os artigos impugnados nesta ação direta de inconstitucionalidade são o primeiro, conforme o Dr. Edson Carlos Fernandes já nos adiantou, que diz o seguinte: esse decreto extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. E o outro artigo impugnado é o quinto, que diz que a partir de 28 de junho de 2019 ficam extintos os colegiados de que trata este decreto. E os colegiados estão enumerados em 10 incisos do artigo 2º, que são conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns, salas e aí, genericamente, qualquer outra denominação dada ao colegiado, categoria na qual se enquadra o que o Dr. Edson nos ressaltou há pouco, a colegiados que sequer foram criados ainda.
Uhum. Exatamente. Tem alguns, quando veio esse decreto, teve muita discussão, porque, por exemplo, o fórum onde os secretários de Fazenda se reúnem e decidem sobre o ICMS, que hoje é o principal imposto sobre o consumo no Brasil, é o CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária. E aí, bom, esse conselho foi extinto? Não foi. Esse conselho foi criado por uma lei complementar. Ele tem o nome de conselho, mas ele é um fórum de todos os secretários da Fazenda e do ministro hoje da Economia. Ainda na área tributária, existe o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o tribunal administrativo que julga, em segunda instância administrativa, os litígios tributários federais. Também não foi extinto por esse decreto. Esse decreto ele tentou extinguir aqueles conselhos, vamos dizer assim, menores e específicos, né, para áreas específicas, Conselho do Meio Ambiente, Conselho do Índio, essas coisas assim. Mas gerou muita confusão, né? Teve, durante umas duas semanas, teve uma certa preocupação no meio jurídico para saber a que conselhos efetivamente esse decreto se referia.
É exatamente essa argumentação. Que conselhos seriam individuados, especificados neste decreto do presidente da República? Não havia clareza sobre este tema.
Não, exatamente não, mas assim, tem alguns, por exemplo, que eu citei, o CARF, né? Que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é um tribunal, praticamente, é um tribunal administrativo. Ele tem o nome de conselho, mas a função dele não é aconselhar nada, a função dele é decidir. A mesma coisa o CONFAS. Então, assim, o Comitê de Política Monetária, que é o que decide sobre a taxa de juros, ele está extinto? Não, ele não está extinto, são órgãos decisórios, né? Então, os conselhos que eu imagino que estariam dentro desse decreto são aqueles conselhos consultivos mesmo, né? O Conselho de Segurança Pública, que teve aquela confusão também na nomeação do ministro Sérgio Moro, uma nomeação que teve que ser revista. Então eram os conselhos, comitês, grupos de discussão, grupos de aconselhamento, grupos de pesquisa, não os conselhos ou comitês que têm poder decisório, né? Até porque, como eu falei, o CONFAS foi criado por lei complementar, não é nenhuma questão de lei ordinária até. Então, mas assim, a imprecisão do decreto gerou muita confusão, né? Então, de repente, nesse projeto de lei que o governo pretende encaminhar, talvez deixar mais claro que tipo de conselho que ele está, né, que tipo de agrupamento, vamos dizer assim, ele está querendo extinguir. Porque alguns, ilógico imaginar que vão acabar.
Bom, a argumentação do governo é de que este decreto traria uma certa racionalização à administração pública no sentido de poupar recursos do Tesouro Nacional para sustentar a vida financeira destas entidades. Porém, os ministros do Supremo argumentaram em suas decisões, que, em seus votos, que embora o argumento seja louvável, o que não foi adequado é o meio jurídico, o instrumento jurídico escolhido pela Presidência da República para propor esta extinção. Portanto, agora resta uma correção de rumos e a decisão final em plenário, cuja data não está marcada ainda.
Mas assim, o decreto já está suspenso, né? Então ele já não tem validade a partir do final da votação dessa liminar. Então, os conselhos, comitês e tudo mais não serão extintos no dia 28, né? Pelo menos não automaticamente. E aí é aguardar ver o trâmite desse projeto de lei para ver o que vai acontecer. Mas, na verdade, talvez realmente tenha muitos grupos, conselhos, comitês, que eu não sei também se fazem muito sentido, né? Então, pelo menos o exercício de rever isso para saber mantemos ou não mantemos, e compartilhado com o Congresso essa atribuição via um projeto de lei, eu acho bastante saudável.
É a essência da democracia, né?
É, exatamente. Exatamente.
É isso que se espera de governantes e legisladores e, na sequência, de julgadores. Doutor Edson Carlos Fernandes, queremos lhe agradecer imensamente por esta entrevista concedida à Rádio Sputnik. Desejamos ao amigo todas as felicidades e em breve queremos ter a alegria de novamente recebê-lo em nosso programa.
Não, eu que agradeço, vai ser um prazer para mim.
Muito obrigado. Este foi o advogado Edson Carlos Fernandes, professor de Direito Constitucional e Tributário da CEL Law School, analisando a decisão em medida liminar de ministros do Supremo Tribunal Federal, extinguindo efeitos do decreto número 9.759, de 11 de abril de 2019, decreto esse que extingue conselhos e denominações de outros colegiados. A decisão, conforme ressaltamos na entrevista com o Dr. Edson Carlos Fernandes, não é definitiva, porque a matéria será analisada pelo plenário. O mérito deste decreto será analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em data a ser estabelecida.